meu nome é Filipe de Sousa e este é o programa Política e Cidadania. E aqui nós trazemos para a discussão temas pontuais sobre política no Brasil e no mundo. E hoje eu vos trago algumas considerações que foram solicitadas sobre a crise venezuelana. Esse programa vai ao ar toda a quarta-feira, 20 horas. Caro ouvinte, para início da nossa abordagem sobre a Venezuela e as intenções norte-americanas, é de bem nós conhecermos e esclarecermos as 10 mentiras sobre esse país que as mídias ocidentais a serviço do imperialismo tornaram verdades absolutas. Devemos entender que os Estados Unidos e a Venezuela, eles têm uma proximidade bem menor, né, que o Oriente Médio, onde os americanos vão buscar petróleo e também outras riquezas, como o nióbio, como o ouro. Em 23 de janeiro de 2019, a Venezuela entrou em uma nova fase de um golpe que se iniciou em 11 de abril de 2002 e que se intensificou em 2013, depois da morte do comandante Chávez. E recrudesceu com a violência opositora das tais guarimbas nas manifestações terroristas da direita ocorridas entre 2014 e 2017. A guerra híbrida que a Venezuela vive, ela tem a desinformação e a manipulação midiática ocidental como uma de suas principais armas de combate. Nós lemos e escutamos mentiras que analistas que nunca estiveram na Venezuela repetem tantas vezes que se convertem em realidade para a opinião pública. E a primeira e a mais recente é a de que a Venezuela tem dois presidentes. Uma mentira muito longe da realidade constitucional desse país. Isso se trata de colocar mais fogo na fogueira ateada pelo Ocidente para derrubar Maduro e conquistar o petróleo, o ouro e o nióbio da Venezuela. A Constituição venezuelana, ela estabelece em seu artigo 233 como falta absoluta de presidente os casos de morte, renúncia, destituição pelo Supremo Tribunal Federal, incapacidade física ou mental decretada por uma junta médica, ou o abandono do cargo e a revogação popular de seu mandato. Guaidó não tem nenhum argumento constitucional para se autoproclamar presidente, pois não há falta absoluta do presidente que prestou juramento conforme estabelecido pela Constituição desse país no artigo 231, no dia 10 de janeiro e perante o Supremo Tribunal Federal. Além disso, caro ouvinte, de acordo com a mesma Constituição, se houver absoluta falta de presidente, é o vice-presidente que deve assumir a presidência e convocar eleições. A segunda mentira é que Guaidó tem o apoio da comunidade internacional. Além da hipocrisia de chamar de comunidades internacionais somente o Ocidente, no dia 10 de janeiro, na posse de Maduro, houve representações diplomáticas de mais de 80 países, que vai desde a Rússia à China, passando pelo Vaticano, a Liga Árabe, a União Africana e por aí vai. Esses países, eles continuam mantendo relações diplomáticas com o governo liderado por Nicolás Maduro. Guaidó, ele tem o reconhecimento dos mesmos países que em 10 de janeiro não reconheciam Maduro: os Estados Unidos e o Grupo de Lima, exceto o México. Apenas a Geórgia, devido à sua disputa territorial com a Rússia, a Austrália e Israel aderiram ao golpe. Em terceiro lugar, caro ouvinte, Guaidó ele é diferente da oposição violenta. Guaidó é deputado do Voluntar Popular, partido político que ignorou as eleições presidenciais de 2013 e cujo líder, Leopoldo López, é condenado por ser o autor intelectual de La Salida, que promoveu as guarimbas de 2014 com saldo de 43 mortos e centenas de pessoas feridas. Em quarto lugar, a Assembleia Nacional é o único órgão legítimo, na verdade. O artigo 348 da Constituição venezuelana autoriza o Presidente no Conselho de Ministros a convocar uma Assembleia Constituinte, e o artigo 349 define que os poderes constituídos, a Assembleia Nacional, não podem de modo algum impedir as decisões da Assembleia Constituinte. A decisão de convocar a Assembleia Constituinte foi sim um ato de astúcia do chavismo para superar o bloqueio da Assembleia Nacional, que pode ou não gostar, mas foi realizado com estrita adesão à Constituição Federal. Quinta mentira é que Maduro foi reeleito de forma fraudulenta em eleições sem oposição. Uma mentira que se repete como mantra. As eleições de 20 de maio de 2018, elas foram convocadas pela mesma justiça eleitoral e usando o mesmo sistema eleitoral com o qual Guaidó se tornou deputado. Nessas eleições haviam 3 contra-candidatos da oposição que reuniram, no seu total, 33% dos votos e seguiram as regras acordadas na mesa de diálogo realizada na República Dominicana entre o governo venezuelano e a oposição, com o ex-presidente espanhol Zapatero como mediador, que também, subsequentemente, participou como observador nas eleições presidenciais. A sexta grande mentira é que na Venezuela não há democracia. Se houvesse democracia, o Guaidó não falava do jeito que fala. Desde 1998, foram realizadas 5 eleições presidenciais, 4 eleições parlamentares, 6 eleições regionais, 4 eleições municipais, 4 referendos constitucionais e 1 consulta nacional. Ou seja, 23 eleições em 20 anos. Muito mais, como por exemplo no caso do Brasil, que inclusive nunca teve, ou teve, parece, um único referendo, mas nos últimos 20 anos não me lembro. Então todas as eleições com o sistema eleitoral, né, considerado o mais seguro do mundo, isso pelo ex-presidente dos Estados Unidos, o Jimmy Carter. Sobre a crise humanitária, também devemos dar alguns esclarecimentos. Sem dúvida alguma que na Venezuela há uma crise económica no momento, ou uma crise resultante de uma guerra económica que começa após a morte de Chávez e é agravada pelas sanções do Congresso dos Estados Unidos de dezembro de 2014 e a ordem executiva de Obama, quando declarou a Venezuela um perigo para a segurança nacional dos Estados Unidos, isso em março de 2015, prorrogada e ampliada em agosto de 2017. Por Trump, com sanções que impediram a compra de alimentos e medicamentos. Esta crise, caro ouvinte, levou a uma migração económica que se destinava a dissimular o exílio político, algo que os dados negam. Entre janeiro e agosto de 2018, a Comissão Mexicana de Assistência aos Refugiados recebeu 3.500 solicitações de refúgio de venezuelanos, para um total de 6.523 pedidos de refúgio para os cidadãos hondureños, ou seja, quase o dobro. Outra mentira deslavada é que na Venezuela os direitos humanos são violados. Vamos analisar os números das repressões de 2017. 131 pessoas mortas, 3 das quais foram baleadas pelas forças de segurança, compostas por 40 membros, todos eles presos e processados. Por 9 membros da polícia e da Guarda Nacional Bolivariana, mortos. E 5 pessoas queimadas vivas ou linchadas pela oposição de Guaidó. Então, os restantes dos mortos o foram principalmente enquanto manipulavam explosivos ou tentavam contornar as barricadas da oposição. Uma outra mentira é que na Venezuela não há liberdade de expressão. Basta ver as imagens de Guaidó falando com dezenas de microfones no meio das ruas públicas da Venezuela ou dando entrevistas à mídia internacional todos os dias para saber que isso é uma mentira deslavada. Se não houvesse liberdade de expressão, Guaidó seria impedido de se manifestar, inclusive dentro do próprio território venezuelano. E na Venezuela, caro ouvinte, além disso, diferentemente do México, ex-México, hoje, graças a Deus, governado por uma pessoa mais justa, os jornalistas não são assassinados ou desaparecem por fazer seu trabalho. E a décima e última mentira que nós precisamos abordar é que a comunidade internacional está preocupada com o estado da democracia na Venezuela. A comunidade internacional, representada pelos Estados Unidos e pelo Grupo Lima Ocidental, não está preocupada com os prisioneiros, por exemplo, que são torturados em Guantánamo. Por exemplo, ela também não está preocupada com os líderes sociais e defensores dos direitos humanos que são mortos todos os dias na Colômbia. Ela também não está preocupada com as caravanas de imigrantes que fogem da doutrina de choque neoliberais em Honduras. Ela não se importa com as relações dos filhos de Bolsonaro com as milícias que assassinaram Mariel Franco. Então, não, ninguém julga as graves violações dos direitos humanos nos países do Grupo de Lima e seu aliado, os Estados Unidos. Então, gente, o que está escondido por trás dessa preocupação não é chamado de democracia, é chamado de petróleo, é chamado de ouro, é chamado de coltan. Não sabe o que é coltan? Coltan é uma mistura de dois minerais, o columbita e o tantalita. Em português, essa mistura recebe o nome de columbita-tantalita. Da columbita se extrai o nióbio e da tantalita o tântalo. Então, Brasil tem paz. Tem paz por quê? Desde que entregou o seu nióbio e agora o seu petróleo, o que a Venezuela se nega a entregar. Mas já que esclarecemos os pontos principais da difamação por parte do grupo de imperialistas, vamos aos factos. Escolhido de Trump para democratizar a Venezuela, ele passou a vida esmagando democracias e promovendo o genocídio de multidões. Eu ia chamar um pequeno intervalo por causa da minha voz, mas ainda dá para continuar. Se eu tiver que fazer, o farei no meio. Em 11 de dezembro de 1981, em Salvador, El Salvador, uma unidade militar salvadorenha, criada e treinada pelo Exército dos Estados Unidos da América, começou a abater todas as pessoas que encontrou em um vilarejo remoto chamado El Mozote. Antes de assassinar as mulheres e as meninas, os soldados as estrupavam repetidamente, incluindo algumas de apenas 10 anos de idade, brincando que suas preferidas eram as de 12 anos. Uma testemunha descreveu um soldado atirando uma criança de 3 anos para o alto e a empalando com sua baioneta. Então o número final de mortes foi de mais de 800 pessoas. No dia seguinte, no dia 12 de dezembro, foi o primeiro dia de trabalho para Elliot Abrams, como secretário de Estado adjunto para os Direitos Humanos e Assuntos Humanitários no governo Reagan. Abrams entrou em ação, ajudando a encobrir esse vergonhoso massacre para os Estados Unidos. Em depoimento no Senado, Abrams disse que notícias a respeito do que havia acontecido não tinham credibilidade e que tudo estava sendo significativamente mal utilizado como propaganda por guerrilheiros antigovernamentais. O secretário de Estado, Mike Pompeo, nomeou Abrams como enviado especial dos Estados Unidos para a Venezuela. Segundo Pompeo, Abrams será responsável por todas as coisas relacionadas aos esforços para restaurar a democracia na nação rica em petróleo. A escolha de Abrams envia uma mensagem clara à Venezuela e ao mundo. O governo Trump pretende brutalizar a Venezuela, ao mesmo tempo em que produz um fluxo de discursos obsequiosos sobre o amor dos Estados Unidos pela democracia e pelos direitos humanos. Combinar esses dois fatores, a brutalidade e a magnanimidade, é a principal competência de Abrams. Anteriormente, Abrams serviu em uma infinidade de funções nos governos de Ronald Reagan e George W. Bush, muitas vezes com títulos declarando foco na moralidade. Primeiro foi o secretário de Estado adjunto para assuntos da Organização Internacional, em 1981. Depois, o cargo de Direitos Humanos do Departamento de Estado, que eu vos falei acima, né? E depois, né, isso aí entre os anos 1981 e 1985, secretário de Estado adjunto para assuntos interamericanos, de 1985 a 1989, diretor sênior de Democracia, Direitos Humanos e Operações Internacionais do Conselho de Segurança Nacional, de 2001 a 2005. E, finalmente, consultor adjunto de Segurança Nacional de Bush para a Estratégia da Democracia Global, de 2005 a 2009. Então, caro ouvinte, nessas posições, Abrams participou de muitos dos atos mais sinistros da política externa norte-americana dos últimos 40 anos, sempre proclamando o quanto se importava com os estrangeiros que ele e seus amigos estavam assassinando. Em retrospecto, é inquietante ver como Abrams quase sempre esteve presente quando as ações dos Estados Unidos eram mais sólidas. Abrams, graduado do Harvard College e da Harvard Law School, juntou-se à administração Reagan em 1981, com apenas 33 anos de idade, e logo recebeu uma promoção devido a um golpe de sorte. Reagan queria nomear Ernest Lefebvre como secretário de Estado adjunto para os Direitos Humanos e Assuntos Humanitários, mas a nomeação de Lefebvre encalhou quando dois de seus irmãos revelaram que ele acreditava que os afro-americanos eram inferiores intelectualmente falando. Um Reagan decepcionado, ele foi forçado a recorrer novamente a Abrams como segunda opção. Uma preocupação central na administração Reagan, na época, era a América Central, em particular as quatro nações adjacentes da Guatemala, El Salvador, Honduras e Nicarágua, porque todas haviam sido dominadas, desde a sua fundação, por minúsculas elites brancas e cruéis, com o século de ajuda das intervenções dos Estados Unidos da América. Então, em cada um desses países, as famílias dominantes viam os outros habitantes da sua sociedade como animais de forma humana, que podiam ser usados ou mortos conforme suas conveniências e conforme necessário. Porém, caro ouvinte, pouco antes da posse de Reagan, Anastácio Somoza, o diretor da Nicarágua e aliado dos Estados Unidos, ele foi derrubado por uma revolução socialista. Foram os reaganistas que viram nisso nacionalmente como uma ameaça aos governos vizinhos da Nicarágua. E todos os países, caro ouvinte, tinham grandes populações, populações que, da mesma forma, não gostavam de trabalhar nas plantações de café ou de ver os filhos morrerem de doenças facilmente tratáveis. Alguns pegariam em armas e alguns, simplesmente, tentariam manter a cabeça baixa. Mas todos, do ponto de vista dos guerreiros frios da Casa Branca, eram provavelmente comunistas, recebendo ordens de Moscou. Eles precisavam aprender uma lição. Aí veio El Salvador. O extermínio de El Mazote foi apenas uma gota no rio do que aconteceu em El Salvador durante os anos 1980. Cerca de 75 mil salvadorenhos morreram durante o que é chamado de Guerra Civil, embora quase todos os assassinatos tenham sido perpetrados pelo governo e seus esquadrões da morte. Os números por si só não contam a história toda. El Salvador é um país pequeno, um país do tamanho do estado norte-americano da Nova Jersey. O número equivalente de mortes nos Estados Unidos seria de quase 5 milhões. Além disso, o regime salvadorenho continuamente se engajou em atos de barbárie, tão hediondos que não há equivalente contemporâneo, exceto talvez o ISIS. Em uma ocasião, um padre católico relatou que uma camponesa deixou brevemente seus três filhos pequenos aos cuidados de sua mãe e irmã. E quando voltou, descobriu que todos os cinco haviam sido decapitados pela Guarda Nacional salvadorenha. Seus corpos estavam sentados ao redor de uma mesa, com as mãos postas na cabeça diante deles, como se cada corpo estivesse acariciando a própria cabeça. A mãe de um, uma criança pequena, a mão de uma criança pequena, aparentemente continuava escorregando da cabecinha, de modo que havia sido pregada nela. No centro da mesa havia uma grande tigela cheia de sangue. A crítica da política dos Estados Unidos na época não estava confinada à esquerda. Durante esse período, Charles McSinger Jr., que havia liderado o planejamento do Departamento de Contra-Insurgência durante a década de 60, escreveu no jornal Los Angeles Times que os Estados Unidos estavam apoiando oligarquias semelhantes à máfia em El Salvador e em outros lugares, e eram diretamente, inclusive, cúmplices em métodos dos esquadrões de extermínio de Heinrich Himmler. Abrams foi um dos arquitetos da política do governo Reagan de apoio total ao governo fascista salvadorenho. Ele não tinha escrúpulos em relação a nada disso, nem piedade de quem escapasse do matadouro salvadorenho. Em 1984, soando exatamente como os funcionários de Trump hoje, Abrams ele explicou que os salvadorenhos que estavam nos Estados Unidos da América ilegalmente não deveriam receber nenhum tipo de status especial. Alguns grupos argumentam que imigrantes ilegais que são enviados de volta a El Salvador enfrentam perseguição e muitas vezes a morte, disse Abrams na Câmara dos Deputados. Obviamente, nós não acreditamos nessas alegações, ou não deportaríamos essas pessoas, disse eu. Mesmo fora do cargo, 10 anos após o massacre de El Mozote, Abrams expressou dúvidas de que algo desagradável houvesse ocorrido lá. Em 1993, quando uma Comissão da Verdade das Nações Unidas descobriu que 95% dos atos de violência ocorridos em El Salvador desde 1980 haviam sido cometidos por amigos de Abrams no governo salvadorenho, ele chamou o que ele e seus colegas no governo Reagan haviam feito de uma realização fabulosa. Vejam só. Mas aí então, passando de El Salvador para a Guatemala. A situação na Guatemala durante os anos 80 era praticamente a mesma, assim como as ações de Abrams. Depois que os Estados Unidos arquitetaram a derrubada do presidente democraticamente eleito da Guatemala em 1954, o país havia sucumbido a um pesadelo em torno de ditaduras militares. Assim, o amigo ouvinte, entre 1960 e 1996, em outra guerra civil, 200 mil guatemaltecos foram mortos, o equivalente a talvez 8 milhões de pessoas, se fosse o caso nos Estados Unidos. Uma comissão da ONU descobriu depois que o Estado guatemalteco foi responsável por 93% das violações dos direitos humanos. Efraim Rios Monte, que serviu como presidente da Guatemala no início dos anos 80, foi considerado culpado em 2013 pelo sistema de justiça da própria Guatemala de cometer genocídio contra os indígenas maias do país. Durante a administração de Rios Monte, Abrams pediu o levantamento de um embargo às remessas de armas dos Estados Unidos da América para a Guatemala, alegando que Rio Montes havia trazido progresso considerável. Os Estados Unidos tiveram de apoiar o governo guatemalteco, segundo argumento Abrams, porque se, abro aspas, palavras eu, se assumirmos a atitude de não nos procurarem até estarem perfeitos, vamos nos afastar desse problema até que a Guatemala tenha um registro de direitos humanos perfeitos e deixaremos na mão as pessoas que estão tentando progredir. Fecho aspas, ponto. O exemplo das pessoas que estavam fazendo um esforço honesto, segundo Abrams, era Rios Montt. Graças a Rios Montt, houve uma tremenda mudança, especialmente na atitude do governo em relação à população indiana. A condenação de Rios Montt foi mais tarde anulada pela mais alta Corte Civil da Guatemala e ele morreu antes que o novo julgamento pudesse terminar. E, saindo da Guatemala, nós vamos abordar o caso Nicarágua. Abrams ele se tornaria mais conhecido por seu envolvimento entusiasmado com o esforço do governo Reagan para derrubar o revolucionário governo sandinista da Nicarágua. Ele defendeu a invasão total da Nicarágua em 1983, imediatamente logo após o bem-sucedido ataque dos Estados Unidos à pequena nação insular de Granada. Quando o Congresso cortou fundos para os contras, a força guerrilheira antissandinista, criada pelos Estados Unidos, Abrams ele conseguiu persuadir o sultão do Brunei a desembolsar 10 milhões de dólares pela causa. Infelizmente, Abrams, agindo sob o codinome de Kenilworth, forneceu ao sultão o número errado da conta bancária na Suíça, de modo que o dinheiro ele foi transferido para um beneficiário sortudo aleatório. E Abrams foi questionado pelo Congresso sobre suas atividades relacionadas aos contras e, claro, que mentiu abundantemente. Mais tarde, ele se declarou culpado de suas acusações de retenção de informações. Uma era sobre o sultão e seu dinheiro e outra sobre o conhecimento de Abrams de um avião C-123 de reabastecimento dos contras que havia sido abatido em 1986. É uma bela rima histórica com a sua nova função na administração Trump. Abrams já havia tentado obter dois C-123 para os contras dos militares da Venezuela. Abrams recebeu uma sentença de 100 horas de prestação de serviço comunitário e considerou todo o caso como uma injustiça de proporções cósmicas. E logo escreveu um livro em que descreveu seu monólogo sobre seus acusadores, que dizia: seus desgraçados, miseráveis e imundos, seus sanguessugas, fecho aspas. Mais tarde, ele foi perdoado pelo presidente George W. Bush na saída dele após perder a eleição em 1992. E o caso Panamá? Embora isso esteja esquecido, agora, antes dos Estados Unidos invadirem o Panamá, para derrubar o Manuel Noriega, em 1989. Este era um aliado próximo dos Estados Unidos da América, apesar da administração Reagan saber que ele era um traficante de drogas em larga escala. Em 1985, Hugo Spadafora, uma figura popular no Panamá, seu ex-vice-ministro de Saúde, acreditava ter obtido provas do envolvimento de Noriega no tráfico de cocaína. Ele estava em um ônibus a caminho da cidade do Panamá para torná-las públicas quando foi capturado por capangas de Noriega. De acordo com o livro Overdrawn, derrubada em tradução livre, do ex-correspondente do New York Times, Stephen Kinzer, a inteligência dos Estados Unidos da América pegou Noriega, dando aos seus subalternos a permissão para derrubar Spadafora como um cão raivoso. Spadafora foi torturado durante uma longa noite e teve a cabeça cortada enquanto ainda estava vivo. Quando o corpo foi encontrado, o estômago de Spadafora estava cheio de sangue que ele havia engolido. Foi algo tão terrível que chamou a atenção de muitas pessoas, mas Abrams soltou em defesa de Noriega, impedindo o embaixador dos Estados Unidos na América, no Panamá, de aumentar a pressão sobre o líder panamenho. Quando o irmão de Spadafora convenceu o hiperconservador senador do Partido Republicano da Carolina do Norte, Jesse Helms, a realizar audiências no Panamá, Abrams disse a Helms que Noriega estava, abro aspas, sendo realmente útil para nós e, fecho aspas, e, abro aspas, não era um problema tão grande assim, fecho aspas. Os panamães prometeram que vão nos ajudar contra, com os contras. Se você fizer as audiências, isso os alienará. Fecho aspas. E isso não é tudo, gente. Abrams também se desenvolveu em conduta ilegal por nenhuma razão discutível, talvez apenas para ficar em forma. Em 1986, uma jornalista colombiana chamada Patricia Lara, ela foi convidada aos Estados Unidos da América para participar de um jantar em homenagem a escritores que havia promovido, abro aspas, o entendimento interamericano e a liberdade de informação, fecho aspas. Quando Lara ela chegou ao aeroporto Kennedy, em Nova York, ela foi levada sob custódia e depois colocada em um avião de volta para casa. Logo depois, Abrams apareceu no programa 60 Minutos para alegar que Lara era um membro dos comitês dirigentes do M19, um movimento guerrilheiro colombiano. Ainda segundo Abrams, ela era também uma ligação ativa entre o M19 e a polícia secreta cubana. Dada a frequente violência paramilitar de direita contra os repórteres colombianos, isso acabou representando um alvo marcado nas costas de Lara. Claro que não houve evidência de que as afirmações de Abrams fossem verdadeiras. O próprio governo conservador da Colômbia as acabou negando. E nenhuma evidência apareceu desde então. Então, caros ouvintes, os enganos sem fim e desenvergonhados de Abrams desgastaram repórteres americanos. Eles diziam que preto era branco, explicou mais tarde John Omang, do Washington Post, sobre Abrams e seu colega na Casa Branca, Robert McFarlane. Então, abro aspas, embora tivesse usado todos os meus recursos profissionais, enganei meus leitores, fecho aspas. Omang ficou tão exausta com a experiência que largou o emprego tentando descrever o mundo real para tentar escrever ficção. Assim, caro ouvinte, após a condenação, Abrams passou a ser visto como um problema que não podia retornar ao governo, e isso o subestimou. O almirante William J. Crown Jr., ex-comandante dos chefes de Estado-Maior desse conjunto, acabou se envolvendo ferozmente com Abrams, em 1989, sobre a política dos Estados Unidos da América quanto a Noriega. Isso depois que ficou claro, né, que ele era mais problemático do que era possível aceitar. Crown se opôs fortemente à brilhante ideia de Abrams havia apresentado de que os Estados Unidos deveriam estabelecer um governo no exílio em solo panamenho, o que exigiria a guarda de milhares de soldados norte-americanos. Foi algo profundamente estúpido, disse Crown, mas isso não importava. Precisamente, Crown emitiu um aviso sobre Abrams. Abro aspas. Esta cobra é difícil de matar. Fecho aspas. E ponto final. Para surpresa dos iniciados mais ingênuos de Washington, Abrams estava de volta à ativa logo depois que George Bush entrou na Casa Branca. Então, como poderia ser difícil obter aprovação do Senado para alguém que já havia enganado o Congresso, Bush o colocou em um cargo do Conselho de Segurança Nacional, onde não era necessário qualquer aprovação do Legislativo. E assim, como ocorrera 20 anos antes, né, Abrams recebeu um portfólio envolvendo democracia e direitos humanos. Agora sim, vamos ver então o caso Venezuela. No início de 2002, o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, havia se tornado profundamente irritante à Casa Branca de Bush, que estava repleta de veteranos das batalhas dos anos de 1980. Naquele mês de abril, de repente, do nada, Chávez foi expulso do poder em um golpe. Se e como os Estados Unidos estavam envolvidos ainda não é conhecido, e provavelmente também não será, por décadas, até que os documentos relevantes realmente sejam desclassificados e venham a público. Mas com base nos 100 anos anteriores, seria surpreendente que os Estados Unidos não tenham desempenhado nenhum papel nos bastidores. Pelo que se sabe, caros ouvintes, na época, o London Observer relatou que a figura crucial em torno do golpe foi Abrams, fecho aspas. E ele, abro aspas, deu um aceno, fecho aspas, aos conspiradores. De qualquer modo, Chávez teve apoio popular suficiente para conseguir se reagrupar e voltar ao cargo em questão de poucos dias. Voltaremos ao assunto Venezuela, mas agora vamos analisar o caso do Irã. Aparentemente, Abrams desempenhou um papel importante no silenciamento de uma proposta de paz do Irã em 2013, isso logo após a invasão do Iraque pelos Estados Unidos da América. O plano chegou por fax e deveria ter ido para Abrams e depois para Condoleezza Rice, na época conselheira de Segurança Nacional de Bush. Em vez disso, e de alguma forma, a proposta nunca chegou à mesa de Rice. Quando perguntado a respeito disso, mais tarde o porta-voz de Abrams respondeu que ele, abro aspas, não tinha lembrança de qualquer fax do tipo, fecho aspas, ponto final. Abrams, como tantas pessoas que prosperam no nível mais alto da política, tem uma memória terrível para qualquer coisa política. Em 1984, ele disse a Ted Koppel que não conseguia se lembrar se os Estados Unidos haviam investigado relatos de massacres em El Salvador. Em 1986, quando perguntado pelo Comitê de Inteligência do Senado se havia discutido a arrecação de fundos para os contras com qualquer pessoa da equipe do Conselho de Segurança Nacional, também não conseguiu se lembrar. Mas, saindo então, daí nós vamos analisar o caso Israel e Palestina. Abrams também esteve no centro de outra tentativa de frustrar o resultado de uma eleição democrática em 2006. Bush ele havia pressionado por eleições legislativas na Cisjordânia e em Gaza para dar a Fatah, a organização palestina, altamente corrupta, liderada pelo sucessor de Yasser Arafat, o Mahmoud Abbas, uma legitimidade muito necessária. Para surpresa de todos, o rival de Fatah, o Hamas, ganhou dando-lhe o direito de formar um governo. Esse desagradável surto de democracia ele não foi aceitável para o governo Bush, em especial para Rice e para Abrams. Eles colocaram aí então um plano para formar uma milícia de Fatah, para assumir a faixa de Gaza e esmagar o Hamas em seu território. Como foi relatado pela Vanity Fair, isso envolveu muita tortura e muitas execuções, mas o Hamas combateu Fatah com sua própria ultraviolência. David Ursman, ele neoconservador que trabalhava para Dick Cheney na época, disse a Vanity Fair o seguinte, abro aspas, parece-me que o que aconteceu não foi tanto um golpe do Hamas, mas uma tentativa de golpe de Fatah, que foi esvaziada antes de pudesse acontecer. Fecho aspas, ponto final. No entanto, amigos, desde então, esses inventos hoje foram virados de cabeça para baixo pela mídia dos Estados Unidos da América, com Hamas sendo apresentado como o agressor. Embora o plano dos Estados Unidos da América com Hamas não tenha sido um sucesso total, também não foi um fracasso total, isso sob a perspectiva dos Estados Unidos e de Israel. A Guerra Civil Palestina dividiu a Cisjordânia e Gaza em duas entidades, com governos rivais em ambos. Nos últimos 13 anos, houve poucos sinais da unidade política necessária para que os palestinos tivessem uma vida digna para si mesmos. Abrams não deixou o cargo com a saída de Bush. Mas agora ele está de volta para uma terceira rodada pelos corredores do poder, com os mesmos tipos de esquemas que executou nas duas primeiras vezes. Recapitulando a vida de mentiras e crueldade de Abrams, é difícil nós imaginarmos o que ele poderia dizer para justificar. Mas ele tem uma defesa para tudo o que fez e que faz, e é uma boa defesa. O ano de 1995, um jovem, o Elliot Abrams, nos ensinou como rir, como um maníaco. Quando Alan Herr falou do seu envolvimento no assassinato e tortura massiva dos povos indígenas na Guatemala. Em 1995, Abrams apareceu no The Charlie Rose Show, com Alan Herr, um dos repórteres americanos mais versados sobre a política externa dos Estados Unidos da América. Nair observou que George Bush havia discutido colocar Saddam Hussein em julgamento por crimes contra a humanidade. Essa era uma boa ideia, disse Nair, mas se você é sério, precisa ser imparcial, o que significaria também processar funcionários, como o caso o Abrams. Abrams, ele riu diante do absurdo de tal conceito. E isso exigiria, disse eu, abro aspas, colocar todos os funcionários americanos que venceram a Guerra Fria no banco dos réus. Fecho aspas. Ponto. Abrams estava, em grande parte, muito sério e muito certo. A realidade angustiante é que Abrams não é um bandido isolado, mas um bandido respeitado e honrado, membro da centro-direita do establishment da política externa dos Estados Unidos da América. Seus primeiros empregos antes de ingressar no governo Reagan foram trabalhar para dois senadores democratas, o Henry Jackson e o Daniel Myer. Ele era um membro sênior também do Conselho Centrista de Relações Exteriores. E ele é membro hoje da Comissão dos Estados Unidos da América sobre Liberdade Religiosa Internacional e agora está no Conselho da National Endowment of Democracy. E ele deu aulas à próxima geração de funcionários de política externa na Escola de Serviço Exterior da Universidade de Georgetown. Então, caro ouvinte, ele não enganou Reagan e George Bush de alguma forma. Eles queriam exatamente o que Abrams tinha para lhes dar. Portanto, não importam os detalhes macabros da carreira de Abrams, porque o importante que tem que ser lembrado, conforme a águia americana aperta as suas garras afiadas em torno de outro país da América Latina, a Venezuela, é que Abrams não é tão excepcional assim. Ele, caros ouvintes, é sobretudo uma engrenagem em uma máquina. É a máquina que é o problema, então, não suas partes mal intencionadas. Mas a seguir, caro ouvinte, eu gostaria que vocês me dessem a gentileza de um pequeno intervalo, porque eu quero analisar o caso OEA e Venezuela. Como a OEA se tornou agente da mudança de regime na Venezuela. Fiquem por aí, a gente volta já, é rapidinho, é vaptivupt. volta então. Vamos analisar então o caso OEA e Venezuela. Mas antes me permitam eu vos falar que com o líder da oposição venezuelana, como é que ele se autodeclarou presidente do país e o governo Trump aparecendo para apoiar esse golpe, e com isso o que está acontecendo é que a Venezuela cambaleia em direção a uma nova fase da sua crise, né? Porque essa crise não é nova. E essa crise ela pode ser agravada pela liderança linha dura da Organização dos Estados Americanos, a organização regional mais antiga e influente do mundo, se falando em América Latina, em Américas, eu diria. Luiz Almagro, secretário-geral da OEA, ele anunciou recentemente a sua candidatura a mais um mandato de 5 anos no comando da organização, o que seria um grande revés para a boa governança na região. Porque no decorrer do seu mandato, Almagro ele agiu como contra muitos dos princípios básicos e encargos da organização e representou consistentemente os interesses dos Estados Unidos da América acima dos interesses de seus vizinhos, geralmente apoiando aliados e punindo adversários do governo americano. Em particular, ele perseguiu ativamente uma política de regime change, mudança de regime, na Venezuela. As alegações frequentemente infundadas de Almagro contra a Venezuela e Cuba ecoam retórica de terroristas perigosos como Luiz Posada Carriles. As suas intervenções abertas na política interna dos países reverteram completamente os espaços democráticos e diplomáticos na resolução de controvérsias e dividiram o continente, levaram seu próprio partido político no Uruguai a expulsá-lo e defender sua remoção da liderança da OEA. Além disso, como Almagro se restabeleceu como árbitro nos assuntos internos de países governados pela esquerda, enquanto fecha os olhos ao flagrante de respeito à lei em regimes da direita, a sua própria liderança enfrenta graves acusações de corrupção relacionadas à gestão de fundos para a missão anticorrupção sitiada em Honduras. Em um movimento incomum, Almagro se nomeou à revelia como chefe da missão de apoio contra a corrupção e a impunidade em Honduras, mantendo o controle da missão e das finanças em Washington. O MACHI foi fundado em 2015 como resultado da pressão dos cidadãos e colocada sob os auspícios da OEA. O principal representante dessa associação, MACHI, o ex-primeiro-ministro peruano Juan Jiménez Mayor, renunciou frustrado em fevereiro de 2018, alegando a falta de apoio de Almagro, a retirada de medidas de segurança para a sua equipe e um pacto de impunidade entre Almagro e o presidente hondureño Juan Orlando Hernández. Jiménez também acusou publicamente Almagro de contratar pessoas próximas a ele com altos salários, apesar do facto de a comissão em Honduras não saber o que é que eles faziam. Com sinais de corrupção dentro da missão de combate à corrupção da OEA, os advogados da MACSI solicitaram uma auditoria ao inspetor-geral da organização. E embora os países membros tenham apoiado a solicitação, o que é verdade é que nenhuma auditoria acabou sendo realizada. E com isso, as tensões entre a Almagro e a Comissão Anticorrupção começaram a aumentar, e que já vinham aumentando até há meses. Então assim, a MACSI havia recentemente empreendido algumas investigações importantes em meio à crise política. E desde o golpe de 2009, Honduras passou de uma crise para outra. O país sofreu até uma série de escândalos de corrupção nos regimes pós-golpe. O Estado de Direito acabou se deteriorando e a violência estatal e criminosa disparou, e muitas vezes de mão dadas com os Estados Unidos. Então, em novembro de 2017, o presidente hondureño, o Juan Orlando Hernández, foi reeleito em uma votação considerada legítima pela maioria da população e também por muitos especialistas. Assim, caro ouvinte, embora a OEA tenha declarado as eleições essencialmente sujas demais para serem convocadas, a oposição hondureña criticou a organização por tacitamente dar suporte à embaixada americana em seu apoio a Hernández, pois grandes protestos pediam sua renúncia e as forças do governo mataram pelo menos 16 manifestantes. No início de 2018, com o contínuo conflito pós-eleitoral, a Maxi descobriu um esquema de corrupção envolvendo membros do Congresso hondureño. O caso, então, acabou por evidenciar que os legisladores desviaram centenas de milhares de dólares em dinheiro público. Então, em um país onde 25% da população vive com 5,5 dólares por dia, ou outros menos, a coisa complica. Então, uma avaliação de Maxi, datada de junho de 2018, e feita por especialistas da American University, concorda que a grande parte da culpa pelos obstáculos e falhas da missão pode ser diretamente atribuída a Almagro. E o estudo conclui, abro aspas, o curso político da Maxi revelou uma OEA enfraquecida e dividida, dirigida por um secretário-geral impulsivo e inconsistente. Fecho aspas, ponto final. Então o relatório cita um membro da Comissão Anticorrupção, dizendo que Almagro passou mais tempo espionando nossos colegas para reportar a Washington sobre o que Jiménez Mayor estava fazendo, do que trabalhando no que deveriam estar fazendo. Assim, as decisões de Almagro de abandonar a crise política hondurenha e recuar no processo de corrupção e crimes estatais, minando sua própria missão, contribuíram para o eixo de milhares de hondurenhos que buscaram refúgio nos Estados Unidos da América. Uma vez que a auditoria de seu cargo solicitada pelos membros da Maxi e também pelos países doadores foi bloqueada, as alegações contra a Almagro de os indivíduos de fundos não foram esclarecidas. E aí acabou por dividir o hemisfério. Então, o apoio de Almagro ao líder hondureño, considerado um ditador por seu próprio povo, contrasta fortemente com sua campanha extremamente agressiva contra a Venezuela. Em uma ruptura chocante com seu mandato diplomático em setembro passado, a Almagro começou a intervenção militar para derrubar o governo de Maduro. E esta posição acabou violando a Carta da OEA e a razão de ser da organização, articulada no artigo 21º, que diz que, abro aspas, o território de um Estado é inviolável e não pode ser objeto de ocupação militar nem de outras medidas de força tomadas por outro Estado, direto ou indiretamente, qualquer for o motivo, ainda de maneira ou de forma temporária. Fecho aspas, ponto. E o artigo 3º determina também, abro aspas, respeito pela personalidade, soberania e independência dos Estados. Fecho aspas, ponto. Então, em termos mais amplos, a agressividade de Almagro se manifesta em face de numerosas obrigações organizacionais para resolver conflitos por meio de diplomacia e meios pacíficos. A declaração de Almagro, embora não inesperada, acabou provocando uma avalanche de críticas dos diplomatas. Seu próprio partido, a Frente Ampla do Uruguai, votou por unanimidade, como eu falei antes, para expulsá-lo, e o governo uruguaio anunciou que se oporá à sua reeleição. Posteriormente, o seu reconhecimento instantâneo do líder da Assembleia Nacional da Venezuela, o Juan Guaidó, como presidente da Venezuela, um golpe também apoiado por Donald Trump, lança uma crise que pode facilmente explodir em violência, mesmo com os canais diplomáticos estando abertos. A promoção da intervenção em aliança com o governo Trump conduziu cuidadosamente uma divisão entre nações e forças no hemisfério. As tentativas de Almagro de mudar o regime da Venezuela, elas foram apoiadas consistentemente pelos governos mexicano e colombiano. Mas o novo governo mexicano de Andrés Manuel López Obrador, sabidamente, decidiu não continuar desempenhando o papel de lacaio do Almagro Trump na OEA e se absteve de uma declaração conduzida pela maioria dos governos do Grupo de Lima, não reconhecendo a reeleição de Maduro. Embora Almagro tenha encontrado um novo aliado no governo neofascista brasileiro de Jair Bolsonaro, essa aliança somente acabou tornando mais dolorosa, óbvia, a natureza politizada de sua estratégia. A obsessão do chefe da OEA com a Venezuela acabou corroendo sua liderança e desatou a organização a enfrentar ameaças compartilhadas na região. Então, sua relação confortável com o governo Trump significou minimizar a necessidade de promover medidas conjuntas para desacelerar a mudança climática. A organização sob a presidência de Almagro também não assumiu uma posição forte em defesa dos direitos dos imigrantes, apesar das milhares de mortes e violações dos direitos humanos. Com a retirada dos Estados Unidos de acordos internacionais sobre mudança climática, migração e outros interesses compartilhados, e o Brasil a seguir o seu exemplo, há uma crescente lacuna de governança sobre as questões mais urgentes que o hemisfério vive enfrentando. Então, a OEA deveria se reforçar ou se esforçar para preencher essa lacuna, né, com soluções criativas para trabalhar em conjunto, antes que a desigualdade e a indiferença enviem o planeta a uma espiral cujo fim, todos sabemos, será catastrófico. Então, Almagro está muito mais interessado em mudanças de regime antidemocráticas do que em enfrentar esses desafios críticos. E a região tem a oportunidade de restaurar a cooperação regional em prioridades compartilhadas. Mas isso, sem dúvida, exigirá uma mudança em sua liderança e o afastamento, né, da força imposta pelos Trump na OEA. Porque, caros ouvintes, temos também um assunto importante, né, que agora sai um pouco fora do contexto dos Estados Unidos da América e se volta um pouco para o velho continente. Muito embora tudo isso aí esteja bastante coordenado, né? Porque o gabinete das colónias do Império, que aqui eu trato como sendo a União Europeia, ele está ampliando o seu ataque contra a democracia venezuelana também. Então agora eu vou querer me fixar no caso do Grupo de Lima, dos Estados Unidos e da União Europeia, desculpa, e na Venezuela. E esse aqui assim é para encerrarmos, porque já está ficando longo demais o nosso discurso sobre o assunto, mas que é necessário para que nós tivéssemos abordado tudo isso, para que a gente tivesse uma ideia consistente do que tem levado a mudanças de regime nessas últimas décadas e também do posicionamento e da força, né, do que isso tem trazido por parte dos Estados Unidos da América, muitas vezes, até por vezes, na maior parte das vezes, de forma dissimulada. Mas vamos lá então, na tentativa de aumentar a agressão e asfixiar o governo e o povo venezuelano, os países títeres de Washington, apelidados de Grupo de Lima, se reuniram no Canadá apoiando o autoproclamado Juan Guaidó, representante dos interesses imperialistas, e o reconheceram como presidente interino e o entregaram ao caso de casuísmo bloco regional. O Grupo de Lima, ele não tem interesse no diálogo proposto, por exemplo, pelo Uruguai e pelo México. Os países coordenados por Washington, eles preferem a fome, a violência entre irmãos e até a guerra civil, se for necessário. Em uma declaração conjunta da Argentina, do Brasil, do Canadá, do Chile, da Colômbia, da Costa Rica, da Guatemala, de Honduras, Panamá, Paraguai e Peru, eles comemoraram a decisão de um crescente número de países que reconheceram Guaidó. Ou seja, caso ouvintes, estados como Honduras, que vivem uma plena ditadura desde 2009, fazem parte deste comitê golpista que procura mudar o sistema de governo da Venezuela e roubar suas riquezas naturais, como já está roubando seus ativos bancários no exterior. Então, a exigência de novas eleições no país da América Latina, que mais eleições e referendos promoveu nos últimos 25 anos, é uma inoculável farsa que pretende esconder que as penúrias que vive a República Bolivariana são resultado dos bloqueios e o saqueio imposto ao governo de Maduro. Eles oferecem ajudas de quantias de dinheiro miseráveis, se comparadas com aquelas que estão retidas nos bancos dos Estados Unidos, da América, e em cumplicidade com a União Europeia, procuram pressionar Michel Bachelet, ex-presidenta do Chile e atual alta comissária dos Direitos Humanos da ONU, para que imponha mais sanções contra a nação bolivariana. E aqui, até Portugal, que deve 30 milhões de euros para a Venezuela e está sendo administrado por um governo socialista de esquerda, né, retém esse dinheiro e se nega a entregar a Maduro. Então, como anunciou o correspondente Rony Salgado em entrevista com a jornalista da Telesul, Aline Duarte, a imprensa ela não conivente aos interesses do grupo intervencionista de Lima. Ela não pode cobrir a reunião. É uma atitude antidemocrática que é um foto do papel dos países integrantes da ala aliada aos interesses de Donald Trump e de boa parte dos membros da União Europeia. Ali sim foi exposta a falta de liberdade de imprensa. No entanto, o site Sputnik informou que o conhecido ativista Pierre Leblanc se manifestou com outras pessoas do lado de fora da chancelaria canadense. Leblanc afirmou que o grupo está gerando uma guerra estúpida e mortal contra a Venezuela. Os manifestantes querem apoiar a Venezuela e deixar claro ao governo do Canadá que a reunião do Grupo de Lima não é legal, porque é uma violação dos direitos das leis internacionais e de todas as regras das Nações Unidas, de respeito pela integridade do território dos países e pelo direito do povo de escolher seu governo e seu sistema econômico por conta própria. E Leblanc acrescentou que os Estados Unidos, o Canadá e o resto dos países do Grupo de Lima querem destruir o sistema de organização e o governo da Venezuela. A Venezuela é um exemplo de outra maneira de organizar a vida e os serviços da população, com muito mais sucesso, e isso é muito perigoso para os países que querem manter as coisas como sempre foram. Como eu falei no início, o que está escondido por trás dessa preocupação não é chamado de democracia. O que está escondido por trás dessa preocupação é chamado de petróleo, é chamado de ouro, é chamado de coltan, de onde se extrai o nióbio. Então é bom que não nos deixemos enganar e que defendamos a integridade da nação venezuelana, repudiando de todas as formas possíveis um novo massacre igual à Síria, agora na nossa América Latina. Bem, caros ouvintes, eu espero realmente ter atendido à expectativa de vocês que pediram para que eu falasse sobre o assunto. Peço desculpa pela minha afonia, mas faz tempo que eu estou sentindo isso e uma dificuldade grande de levar por exemplo, um programa como esse, que corresponde a mais ou menos 24 páginas do Word, e que realmente me cansa, mas que eu estou fazendo todo o possível para voltar à ativa o mais rápido possível. Eu fiz o programa dessa forma e com essa afonia, né, porque o momento não podia que eu demandasse muito tempo para realmente responder às questões que me foram solicitadas. Então, caros ouvintes, estamos chegando ao final deste programa. Sou grato pela audiência e no próximo programa iremos nos aprofundar no caso Guaidó. Eu não sei se será na próxima quarta-feira ou numa mais recente, mas eu quero me aprofundar nesse caso. E também é urgente que eu me aprofunde sobre ele, porque me pediram para eu falar sobre ele e aqui não caberia mais espaço para eu abordar convenientemente o caso Guaidó. Como os Estados Unidos criaram Juan Guaidó para tentar derrotar Maduro e ter as maiores reservas petrolíferas do mundo. Um programa também muito interessante. Até lá, forte abraço e mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência.